ar. Jornal UFMG. Informação, serviço e cidadania nas ondas do rádio.
Olá, boa tarde. Agora, 12:31, céu claro, a temperatura de 29 graus no campus Pampulha da UFMG. Eu sou Vinícius Luiz e está no ar o Jornal UFMG desta terça-feira, dia 22 de setembro de 2015. Menos carros. Dia Mundial Sem Carro tem instalação de varanda urbana na Afonso Pena e incentivo ao uso de bicicletas. Mais viadutos. Prefeitura confirma a construção de 2 novos viadutos no complexo da Lagoinha. Vereadores querem mais informações. Agricultura urbana. A proposta do plano de macrozoneamento da Grande BH prevê incentivo ao plantio de alimentos em áreas de condomínios e quintais. Esses e outros destaques a partir de agora no Jornal UFMG.
De olho na cidade.
O complexo da Lagoinha vai ganhar até meados do ano que vem 2 novos viadutos ao custo de 60 milhões de reais. A ideia é melhorar a mobilidade entre o centro e o vetor norte. No entanto, associações como a de usuários do transporte coletivo reclamam da falta de informações sobre a obra e questionam se mais viadutos na Lagoinha vão ajudar mesmo a diminuir o tempo de deslocamento no trânsito. As informações com Natália Andrade.
A expectativa da Prefeitura é inaugurar os 2 novos viadutos do Complexo da Lagoinha até o primeiro semestre de 2016, embora o cronograma já conste um atraso de 2 meses. Um deles vai ligar a Avenida Cristiano Machado à Rua São Paulo, no hipercentro, com tráfego exclusivo para veículos do transporte coletivo, como ônibus convencionais e os do sistema MOVE. Já o segundo vai ligar o túnel superior da Cristiano Machado ao viaduto leste. Embora o canteiro de obras já esteja montado desde fevereiro no Complexo da Lagoinha, vereadores e associações têm reclamado da falta de informações sobre o projeto e os impactos na área. Em audiência pública nesta segunda-feira na Câmara Municipal para discutir a ampliação do sistema viário, representantes da BH Trans e da SUDECAP, Superintendência de Desenvolvimento da Capital, esclareceram que o custo da obra é de R$ 59.864.000, com recursos do PAC da Mobilidade, do Governo Federal. O diretor de planejamento da BH Trans, Célio Freitas, mantém a previsão de inauguração da obra para o primeiro semestre de 2016, mesmo com um atraso de 2 meses na construção.
A obra é executada pela SUDECAP e assim que a obra estiver pronta, ela será imediatamente utilizada para o que ela foi feita. O engenheiro da SUDECAP relatou aqui hoje que a obra está 60 dias atrasada. Uma obra dessa envergadura, com os problemas que tem, eu acho que esse é um atraso normal nesse tipo de obra.
Em nota, a SUDECAP informou que os viadutos vão contribuir para diminuir o tempo de deslocamento entre a Cristiano Machado e o centro, além de melhorar o tráfego para quem acessa outras regiões, como a Avenida Pedro II e a Via Expressa. Apesar do anúncio de que um dos viadutos vai ser exclusivo para o transporte coletivo, quem passa de ônibus pela região está apreensivo e reclama da falta de informações. O presidente da Associação de Usuários do Transporte Público, Ivanir Maciel, acredita que a obra é paliativa e afirma que a construção de novos viadutos não vai solucionar o gargalo do trânsito na cidade.
Eu, enquanto usuário do sistema de transporte de ônibus de BH, entendo que viadutos faz viadutos até agora não se resolveram os problemas da fluidez do trânsito, principalmente de ônibus, né, que é o transporte de massa. Até então, a cidade está se construindo viadutos, mais viadutos. Agora, a solução até agora, como o viaduto da Tereza Cristina, já nasceu abortado, porque foi construído e o trânsito ali não se fluiu, não resolveu.
Para o vereador Pedro Patrus, do PT, responsável pelo requerimento da audiência pública, muitos questionamentos ficaram sem resposta, como a necessidade das estruturas, o cronograma de obras e os benefícios para motoristas e passageiros de ônibus da capital. Diante disso, ele pretende solicitar mais informações à BH Trans e à SUDECAP.
Nós vamos fazer alguns pedidos de informação para entender melhor o que realmente significa essa obra. Faltou também, e aí a gente tem alguma dúvida com relação ao impacto que essa obra vai trazer para o trânsito e vai trazer para a população da Lagoinha, que vai ser a população mais atingida por essa grande obra.
Representantes das associações Lagoinha Viva e dos comerciantes da Rua Caetés não compareceram à reunião. Pedro Patsus lamentou a ausência, dizendo que a audiência foi requerida justamente por um pedido das associações. A reportagem da UFMG Educativa tentou entrar em contato com representantes dessas duas entidades para que pudessem comentar sobre as obras de expansão do Complexo da Lagoinha, sem sucesso. Repórter Natália Andrade.
E duas audiências públicas sobre outros assuntos relativos ao dia a dia da cidade estão marcadas para essa terça na Câmara Municipal. Daqui a pouquinho, 1 da tarde, o encontro vai avaliar denúncias de falta de acessibilidade no sistema de transporte coletivo MOVE, tanto nas estações quanto nos ônibus, como falta de respeito dos motoristas com passageiros com deficiência, ausência de rampas de acesso para cadeirantes e elevadores com defeito. Já 1h50, o tema é saúde. Vereadores vão cobrar da Prefeitura explicações sobre o caso da maternidade Leonina Leonor Ribeiro, em Venda Nova, que tem capacidade para 300 partos por dia e está desativada há 6 anos. As duas audiências são na Câmara Municipal e abertas ao público. Dia Mundial Sem Carro é comemorado em BH com varanda urbana em frente ao Palácio das Artes e campanha educativa para pedestres e motoristas. O repórter Guilherme Coura esteve lá no local na manhã de hoje e tem mais informações ao vivo. Boa tarde, Guilherme.
Boa tarde, Vinícius. O Dia Mundial Sem Carro, comemorado nesta terça-feira, foi mais um dia comum para os belo-horizontinos, já que a maior parte dos moradores optou por se deslocar nos veículos individuais. Na nossa cidade, são 1.141.458 carros, de acordo com dados de 2014 do IBGE. Em comparação, a capital tem apenas 8.989 ônibus, de acordo com o mesmo levantamento. Apesar disso, a data serve como uma oportunidade de reflexão sobre o uso de transportes alternativos aos carros, como bicicletas, ônibus e o metrô. Ocupando 2 vagas de estacionamento, uma varanda urbana, também conhecida como parklet, foi instalada na Avenida Afonso Pena, na manhã de hoje, em comemoração ao Dia Mundial Sem Carro. O idealizador da BH Parklets, Luaman Lacerda, afirma que a iniciativa traz uma reflexão sobre mobilidade urbana para a população e atende a mais pessoas do que se o espaço fosse usado como estacionamento de carros.
Hoje a gente está trazendo aqui o Vaga Viva, que é esse nosso projeto de um parque itinerante em parceria com a BH Trans e com a Secretaria de Planejamento Urbano da Prefeitura. A principal função que eu acho que ele cumpre hoje, nesse momento, é de trazer a reflexão mesmo para a comunidade sobre mobilidade urbana, sobre ocupação de espaço público. Ele começa suprimindo uma vaga antes dedicada a 2 carros, né? E agora ele consegue receber e atender muito mais pessoas.
Quem já adota a medida de deixar o carro em casa é a psicóloga aposentada Lúcia Maria de Carvalho. Ela afirma que tem o costume de usar o transporte público e que isso contribui para um trânsito melhor.
Para mim já é normal deixar o carro na garagem e sair de ônibus sempre que possível. Porque a gente descansa mais, diminui o trânsito, às vezes não tem lugar de estacionar. Então é muito pior ficar tentando achar um estacionamento, é muito pior do que ir sem carro.
Mas há também quem afirme que não deixaria o carro em casa de jeito nenhum, pois o transporte público em BH não atende bem a população. É o caso da assistente administrativa Elizabeth Alves de Oliveira.
O que você acha dos nossos transportes públicos na cidade?
Porcaria.
Por quê?
Demora demais. Muito lotado, muito porcaria. Porcaria mesmo.
O Dia Mundial Sem Carro em BH faz parte da Semana Nacional de Trânsito. O parklet na Avenida Afonso Pena vai permanecer em frente ao Palácio das Artes durante todo o dia e seu uso é livre. Há também atividades planejadas para a tarde de hoje, como a campanha hashtag Respeite a Bicicleta, em frente ao Colégio Arnaldo na Avenida Bernardo Monteiro. A campanha inclui panfletagem educativa sobre o uso de bicicletas na cidade. A Associação de Ciclistas Urbanos de Belo Horizonte, a BH em Ciclo, preparou uma série de atividades no local, como o reparo gratuito de bicicletas e exibição do filme Bike vs Cars, a partir das 18 horas. A participação é gratuita. Com você, Vinícius.
Muito obrigado, Guilherme Coro, pelas informações. O abastecimento de água dos bairros Ceasa, Cincão, Jardim das Oliveiras, Jardim Laguna, Oitis, Parque São João, Vale das Perobas e Vila Tijolinho, em Contagem, foi interrompido na manhã de hoje de forma emergencial para manutenção. A previsão é que o abastecimento seja normalizado no decorrer da noite. E o nível das águas do sistema Paraopeba segue em queda e chega a 27,5% da capacidade nesta terça. O reservatório de Rio Manso, que acompanha o sistema, recuou de 37,8% para 37,7%, enquanto o Vargem das Flores caiu de 26,5% para 26,3%. Já Serra Azul oscilou para baixo de 10,9% para 10,8%. E o tempo hoje é de muito calor, com temperatura máxima chegando aos 34 graus e umidade relativa do ar na casa dos 20% durante a tarde. Lógico que não há previsão de chuva. E os bombeiros realizam um trabalho de rescaldo para evitar novos focos de incêndio na Serra do Rola Moça. 107 bombeiros e brigadistas estão no local realizando os trabalhos de combate ao incêndio que começou neste domingo.
Trânsito.
No Dia Mundial Sem Carro, o trânsito está lento na Nossa Senhora do Carmo, com contorno no sentido do bairro. Mas esse é um dos poucos pontos em que há lentidão na capital. Na contorno com Teresa Cristina, um trânsito um pouco mais intenso, mesma situação da Praça Liberdade para quem vem da Bias Fortes pegando a Avenida Brasil, mas sem lentidão. Agora, meio-dia e 42, nós vamos para um rápido intervalo e na volta, dólar passa dos R$ 4,00 pela primeira vez.
Jornal UFMG.
Mostra das profissões UFMG 2015, 14 e 15 de novembro no Campus Pampulha. Sábado, das 9 da manhã às 6 da tarde. E domingo, das 9 da manhã à 1 da tarde. Inscrições abertas. Programação e informações: www.ufmg.br/mostra das profissões ou facebook.com/mostra das profissões UFMG. Mostra das Profissões UFMG 2015. Faça uma escolha consciente. Realização: Pró-Reitoria de Graduação da UFMG. Apoio: Rádio UFMG Educativa.
Jornal UFMG.
Meio-dia e 43.
Internacional.
Governo prorroga resolução normativa que facilita a concessão de vistos para refugiados sírios no país. Outra ação prevê a ampliação de 2 para 5 anos da validade da carteira de identidade para pessoas estrangeiras refugiadas. Ambas decisões estão publicadas no Diário Oficial da União de hoje.
Economia.
O dólar chega a R$ 4,00 nesta terça-feira, diante da possibilidade de aprovação derrubada dos vetos da chamada pauta bomba no Congresso, que pode aumentar os gastos do governo, e também com a possível subida dos juros nos Estados Unidos. Esse é o maior valor da moeda americana desde a implantação do Plano Real há 21 anos. Neste momento, o dólar opera a R$ 4,046. O IPCA 15, Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo da primeira quinzena de setembro, teve variação de 0,39% no mês e ficou 0,04 ponto percentual abaixo da taxa de agosto. O IPCA 15 acumulado no ano chegou a 7,78%, o mais alto para o período entre janeiro e setembro desde 2003, quando ficou em 8,46%. O aumento de passagens aéreas e do botijão de gás foram os principais responsáveis pela alta dos preços.
Política.
Como acabei de adiantar, 32 vetos presidenciais vão ser analisados pelo Congresso em sessão conjunta hoje. Entre os vetos está o projeto que reajusta os salários do Poder Judiciário em até 78,56%, o que pode gerar impacto de R$ 25,7 bilhões nas contas públicas pelos próximos 4 anos. Outros vetos polêmicos são o que suspende o fator previdenciário e o que vincula o reajuste de aposentados e pensionistas ao aumento do salário mínimo. A presidenta Dilma Rousseff teve encontro hoje com o ministro das Comunicações, Ricardo Bezuini, mais tarde se reúne com a ministra da Agricultura, Cátia Abreu. Os encontros são para acertar os ponteiros antes do anúncio da reforma ministerial, que deve cortar 30 dos atuais 39 ministérios. Ontem, Dilma ouviu do vice-presidente Michel Temer e dos presidentes da Câmara, Eduardo Cunha, e do Senado, Renan Calheiros, todos do PMDB, que não vão indicar nomes para o novo ministério.
Questões metropolitanas.
Como alimentar os mais de 3 milhões de habitantes da região metropolitana de Belo Horizonte? Pensando nisso, o plano de macrozoneamento da Grande BH prevê o incentivo do uso de áreas de condomínios e quintais para a produção de alimentos, seja para o consumo próprio ou para a geração de renda. É sobre esse tema a coluna de questões metropolitanas de hoje, com a colunista convidada Heloísa Costa, que é professora do Departamento de Geografia da UFMG.
Na segunda semana de convidados especiais aqui da coluna de questões metropolitanas, nós vamos conversar com a professora do Departamento de Geografia da UFMG, professora Heloísa Costa. Bom, professora, primeiramente, seja bem-vinda aqui ao espaço da coluna. Então, hoje nós vamos falar um pouco sobre a agricultura urbana, pensando dentro da proposta do macrozoneamento da região metropolitana de Belo Horizonte. Para a gente começar, eu gostaria que a senhora falasse quais que são os planos, como que essa questão, né, da produção de alimentos se insere dentro da proposta do macrozoneamento.
Bom, primeiramente, bom dia, obrigado pelo convite. Essa discussão da agricultura urbana e mais amplamente do uso do espaço urbano metropolitano com atividades agrícolas surgiu desde antes do macrozoneamento no plano diretor metropolitano, que também foi feito aqui na UFMG e entregue em 2011. E desde essa época a gente já vinha trabalhando com a ideia de pensar uma metrópole mais sustentável a partir de uma série de incorporação de outros usos da terra, do solo, além do uso imobiliário, comercial, industrial, etc.
Mas foram definidas áreas específicas na região metropolitana que teriam essa prioridade para a produção de alimentos, ou isso é uma ideia que poderia ser inserido, né, tipo, em vários espaços da Grande BH?
Primeiro foram, antes de serem identificadas áreas, definidas áreas para esse espaço, foi levantado dentro dos estudos do macrozoneamento quais são as áreas em que essas atividades já acontecem de uma forma já há mais tempo, né? Então tem alguns municípios, principalmente municípios um pouco mais longe do espaço mais urbanizado, como partes de Esmeralda, Florestal, Capim Branco, Nova União, Taquaraçu de Minas e outros, em que já é tradicional a prática agrícola, principalmente com pequenos agricultores, que estão sempre se sentindo meio ameaçados com a expansão urbana, uma vez que a terra para a expansão urbana acaba rendendo, sendo mais valorizada do que a terra para a produção agrícola, né? Então, fez-se esse estudo e essas áreas estão sendo incorporadas, quando elas coincidem principalmente com as zonas de interesse metropolitano, está sendo previsto zoneamentos que sempre estimulem a prática de atividades agrícolas. E o outro lado da sua pergunta é reforçar também, seja por apontar para que sejam formuladas políticas que incentivem e reforcem essas práticas já no interior da área construída, uhum, como uma forma de fazer valer a função social da propriedade, né, que é uma atividade de abastecimento, de permeabilidade do solo, de geração de trabalho e renda, de geração de um certo nível de satisfação pessoal ou familiar, alguma coisa assim que a gente possa chamar de bem-estar coletivo, né? Tem muitos estudos que mostram assim como várias pessoas, ao se voltar a plantar, elas têm, às vezes deixaram remédios e, enfim, encontraram um sentido maior para a vida. Então tem esse caráter psicológico, se a gente pode dizer também, além de poder ser uma atividade que gere uma melhor alimentação, naturalmente, e alguma renda, né?
E já existem experiências assim de condomínios, desses locais mais fechados, que já utilizem suas áreas de terra, suas áreas verdes para produção de alimentos?
Condomínios, principalmente os condomínios das camadas de renda média e alta, eu não conheço. Pelo menos a nossa pesquisa ainda não conseguiu captar, a não ser individualmente as suas hortas, etc. Que nem que alguns têm, nem todos têm, mas mais para consumo individual. Agora, tem algumas experiências, por exemplo, na região ali do Barreiro, na região do entorno da Mata da Baleia, e em outros lugares em Contagem, em outros lugares, em vários municípios da região metropolitana, que você tem experiências de plantio coletivo, né? Seja em lotes individuais, seja em áreas remanescentes de loteamentos, áreas públicas, em Sete Lagoas, que nem é a região metropolitana, mas é um exemplo bom, por exemplo, existem áreas de cultivo coletivo debaixo das linhas de transmissão de energia elétrica, que não é exatamente o melhor lugar para isso, mas é uma área não edificante, né? Então tem uma série de iniciativas. Nós estamos tentando capturar um pouco, fazendo um pequeno mapeamento dessas experiências para tentar incentivá-las e potencializar outras, né, para que elas sirvam como efeito demonstração também.
Professora Heloísa, essas foram as minhas questões. A senhora gostaria de acrescentar mais alguma coisa?
Só para aproveitar a oportunidade, dizer que a gente tem aqui no IGC um grupo de estudos de agricultura urbana, se chama AUE, e que ele tem agora 2 anos de funcionamento e está aberto a receber colaboração de quem estiver interessado nessa temática, será muito bem-vindo.
Tá certo. Então, ficou o convite aí para os nossos ouvintes. Professora Heloísa, muito obrigado pela participação da senhora aqui na Rádio FMG Educativa e até uma próxima oportunidade.
Ok, obrigada a você. Até logo.
A coluna de questões metropolitanas vai ao ar toda terça-feira aqui no Jornal UFMG. Você pode ouvir todas as colunas em nosso site, que é o www.ufmg.br/rádio. E a gente volta a falar de política. A justiça italiana negou um recurso e deu aval para a extradição de Henrique Pizzolatto, que é ex-diretor de marketing do Banco do Brasil, que está condenado pelo Mensalão. Como todos se lembram, Pizzolatto fugiu do Brasil para evitar a prisão em 2013. Ele entrou lá com o passaporte de um irmão morto e foi localizado no início de fevereiro do ano passado, numa operação lá no norte da Itália. E ele estava aí nessa questão pedindo para que ele não fosse extraditado para o Brasil, considerando que a situação do sistema penitenciário aqui não é boa, então que ele não teria boas condições, né, de vida, já que ele tem cidadania dupla. Mas agora a justiça italiana negou esse recurso e deu aval para a extradição do Pizzolatto. Agora, 12h53, nós vamos para um rápido intervalo. Na volta, as entidades ligadas à comunidade científica criticam a possibilidade de fusão entre a CAPES e o CNPq.
Jornal UFMG.
Dança para ouvir e pensar. De terça a sexta-feira, às 9h15 da noite. Dança para ouvir e pensar, você ouve aqui, o UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Jornal UFMG. Ciência e tecnologia.
12h54. Entidades ligadas à comunidade científica, tecnologia e à inovação divulgam carta contra possível fusão entre CAPES e CNPq. De acordo com o documento, a medida estaria sendo cogitada como parte dos cortes do governo da atual reforma ministerial, reforma administrativa. Confira na reportagem de Maria Dulce Miranda.
8 entidades da comunidade científica, tecnológica e de inovação, entre elas a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência e a Academia Brasileira de Ciências, assinam carta em que afirmam que a fusão entre CAPES, Coordenação de Pessoal de Nível Superior, e CNPq, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, seria uma medida equivocada sobre todos os aspectos, já que as duas instituições, criadas e desenvolvidas ao longo de mais de 6 décadas, têm missões bastante claras e complementares e que funcionam como pilares do sistema educacional e científico do país. Isso porque a CAPES é responsável pelos incentivos nos programas de pós-graduação, enquanto o CNPq cuida das pesquisas. De acordo com a Carta das Associações, a fusão seria parte da política de corte de gastos. O texto foi divulgado na última sexta-feira e é endereçado à Presidência da República. A dotação orçamentária atual do CNPq é de cerca de 2 bilhões e da CAPES de quase 6 bilhões e 900 milhões. A fusão não foi confirmada ou negada pelas agências. O presidente da ABC, Jacob Palis, aponta os impactos que a fusão da CAPES e do CNPq podem ter para a educação e desenvolvimento científico e tecnológico do país.
Não é uma boa ideia. Eu acho que isso vai atrasar a pós-graduação, para que tem pesquisa também, mas o foco maior é na educação, né? Na pós-graduação como educação, e são focos diferentes e que ambos têm atuado de maneira muito boa, excelente. Então, é um prejuízo, junta tudo, vai misturar um foco com outro, não é uma boa ideia.
O medo da comunidade científica é que a economia altere programas de pós-graduação em pesquisas científicas, já que antes da separação, há cerca de 60 anos, as duas áreas disputavam recursos. E agora, mesmo com interseções, há diferenciação na atuação das agências. Ainda no texto, a comunidade ressalta a importância da manutenção do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. Para o presidente do CONFAP, Conselho Nacional das Fundações Estaduais de Amparo à Pesquisa, professor Sérgio Gargione, um dos signatários da carta, projetos de pesquisa podem vir a ser descontinuados por falta de investimentos, caso a fusão de fato ocorra.
É muito fácil no papel dizer, olha, funde isso com aquilo, mas na prática precisa da estrutura para operar, não acredito que venha economizar recursos, o fato só de ter um CNPJ e não dois, os projetos todos seriam descontinuados. Né? Por exemplo, o INCT, que é o maior projeto no Brasil de apoio ao desenvolvimento científico, do CNPq, mais da metade é recurso das opções. Seria uma descontinuidade enorme, né? Não tendo a parceria, por exemplo, do CNPq, os estaduais não teriam como arcar com esse custo.
Outra entidade que assina a carta é a ANM, Academia Nacional de Medicina. Na avaliação do presidente, professor Francisco Sampaio, a área da medicina é uma das que mais podem sofrer com a junção e perder em qualidade.
Durante 6 anos e meio, eu coordenei a medicina na área cirúrgica da CAPES. Existem cerca de 48 programas de pós-graduação que funcionam muito bem. Na medicina toda, devem ter uns 260 programas de pós-graduação hoje. Uma quantidade imensa de programas. Só na medicina, no nosso microcosmos, certamente iria ser muito difícil de gerenciar isso. E certamente teria muitos prejuízos, principalmente de qualidade. Enquanto os ministérios estão superdimensionados, a CAPES e o CNPq estão muito bem dimensionados, não devem se unir.
No ano passado, os recursos empenhados para o CNPq foram de cerca de 2 bilhões e 130 milhões o orçamento de quase 9 bilhões o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. Já a CAPES recebeu cerca de 5 bilhões e 580 milhões e o Ministério da Educação, 92 bilhões e meio. Junto com as agências, os Ministérios da Educação e da Ciência, Tecnologia e Inovação não negam nem confirmam a junção e alegam não ter o que comentar no momento. A PASTA também reitera o direito da comunidade científica de se manifestar. Repórter Maria Dulce Miranda.
Agora, 1h, termina aqui o Jornal FMG desta terça-feira. As reportagens desta edição ficam disponíveis em nosso site, que é o www.fmg.br/rádio. Acompanhe também pelas redes sociais e nossa página do Facebook, facebook.com/ufmgeducativa e twitter.com/ufmgeducativa. O Jornal FMG de hoje teve a produção de Daniele Mansur, Guilherme Coura, Maria Dulce Miranda e Natália Andrade. Edição e apresentação de Vinícius Luiz. A coordenação de jornalismo é de Paulo Alquimim. Coordenação técnica, Judson Porto. Engenharia, Rodrigo Mantini. E a coordenação executiva da Rádio UFMG Educativa é de Kleber Pacífico. Uma boa tarde para você e até amanhã.
Jornal UFMG. Uma produção, Núcleo de Jornalismo da Rádio UFMG Educativa, CDCom, Centro de Comunicação da Universidade Federal de Minas Gerais.